Esse aqui é o som dos pinguins aqui na Baía de St. Andrews Bay. Um dos lugares que eu realmente não estou acreditando que estou tendo a chance de conhecer. É maravilhoso. São 400 mil pinguins rei aqui. Surreal, surreal.
Bom dia. Hoje estamos aqui no Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas inspiradoras e muitas vezes divertidas. Você que está ouvindo aí hoje deve estar estranhando. Eu não sou a Marina Guedes. Hoje quem está falando aqui é um convidado, Fábio Tozzi, que já tive o prazer também de ser entrevistado já há quase 2 anos. Mas a conversa hoje será diferente. Nós vamos entrevistar a criadora desse podcast, Maré Sonora, que tem para vocês uma história incrível. Bom dia, Marina.
Fábio, eu sou sua fã, já falei agora há pouco, você é sensacional, é muito, muito legal estar aqui na tua casa, linda, ter o privilégio do seu tempo aí, você que é uma pessoa super ocupada, faz 1 milhão de coisas super interessantes, muito feliz com a sua ideia de conversar comigo, super obrigada, um enorme prazer.
Hoje, Marina, eu que agradeço a chance de poder estar ouvindo, eu sei dessa sua viagem incrível que você fez agora em dezembro e janeiro. Nós vamos comentar dela um pouquinho. E só para vocês saberem, a Marina teve o privilégio de viajar, sem dúvida, com o maior ícone vivo da vela oceânica e da exploração antártica, que é o Jérôme Poncet. Ela foi no barco Golden Fleet, numa viagem épica, histórica, onde, saindo das Falklands, foram para Geórgia do Sul e depois para a Antártica, com uma tripulação também maravilhosa. E ela vai contar aqui um pouco para a gente. Eu vou tentar conduzir essa conversa da melhor forma possível. Como foi essa viagem e como é ter tido a experiência que, sem dúvida nenhuma, a maior estrela da exploração antártica em veleiros desse século. Então vamos lá, eu vou tentar conduzir aqui, gente, vocês me ajudem, se tiverem perguntas, depois façam para ela. Primeiro, Marina, eu queria perguntar para você, como é que foi a sua trajetória como jornalista e como surgiu, já há alguns anos que eu sei, esse amor aí pelas terras geladas, pela Antártica e pela Geórgia do Sul. Você podia falar rapidamente para mim?
Rapidamente eu vou tentar, que tem umas boas décadas aí, na verdade. Vou só fazer um parêntese aqui para dizer que essa conversa tem o apoio de Café do Luiz.
Olha, o Café do Luiz é um café incrível que eu tive o prazer de provar. Ele é um café limpo, equilibrado, com corpo médio, cheio de notas florais e uma torração incrível. Provem!
Sensacional! E a minha irmã Mônica e a minha irmã Mariana fazem as vendas aí. Vocês podem entrar em contato através do Instagram, @cafedoluiz. Enfim, não é porque é do meu pai, mas é muito bom mesmo. Feito lá em Minas e de forma artesanal. Então, voltando aí à tua resposta, minha carreira de jornalista, na verdade, nunca foi muito normal. Sempre fui meio que fora da curva, assim. Me formei na PUC, em Campinas, em 2004. E aí, descolei uma possibilidade de trabalho em Manaus. Num jornal em Manaus impresso, que era a Crítica. E aí, fui para Manaus sem ter noção de como que era Manaus. Tanto que escutava piadinhas de mau gosto falando, não, vão vender seus órgãos. Você conhece Manaus, você é louca de ir pra lá. Imagina, uma mentalidade da galera que não conhece a Amazônia, que eu acho triste, na real. E aí fui pra lá pra trabalhar com cultura, com viagem. Acabei indo pro caderno de esportes, não gostei. Aí voltei pra Campinas, porque meu namorado era de Campinas, não sei o quê. Fiquei 3 meses em Manaus, aí depois de um tempo eu falei, putz, quero voltar para Manaus. E aí voltei para trabalhar com cultura, com viagem e tal, com meio ambiente, que é o que eu gosto. E nesse meio tempo eu fiquei lá quase 10 anos, nesse vai e vem. Nesses momentos aí, eu tive a chance de ir para a Antártica, porque eu cavei uma pauta. As mídias amazonenses, as mídias do norte, não conheciam muito do programa Antártico e tal. Então, eu tinha um sonho porque eu gostava de pinguim. Acho que desde... Engraçado pensar isso, mas eu lembro de uma foto numa revista de viagem, acho que era Os Caminhos da Terra, de uma fotografia de um pinguim imperador com um filhotinho na frente. E isso ficou... Eu tenho essa imagem muito forte na minha cabeça e... Desde que eu me entendo por comunicadora. E isso ficou na cabeça e tal. E aí, meu irmão namorava uma bióloga. Meu irmão é oceanólogo, né? E ele namorava uma bióloga que trabalhava na Ilha Elefante de vez em quando. E aí, a namorada dele, na época, me deu um contato da Marinha e tal. Falou, olha, você tem que propor pautas para o programa Antártico. Tá? Eles levam jornalistas. Então, eu tentei cavar uma pauta que convencesse a Marinha para me levar como jornalista e como fotógrafa. Isso foi em 2007. Aí eu saí cavando relações entre a Amazônia e a Antártica, justificativas que convencessem os caras a me levarem, pensando também que as mídias do Norte tinham um pouco de destaque para o programa Antártico, diferente, por exemplo, do Estadão ou da Folha, que rotineiramente levavam jornalistas para lá. E aí eu descobri dessas relações de Amazônia Antártica, das foligens de queimadas que afetam regiões remotas lá no extremo sul, das pesquisas relacionando as regiões, os biomas vulneráveis e tal, dos 25 anos do Programa Antártico Brasileiro na época, que estava fazendo 25 anos do Brasil lá, por que o Brasil está lá. O fato de ir sozinha também era uma vantagem, porque a logística é muito pequena, né? Então eu ia sozinha como fotógrafa, como jornalista. Convenci e tal, e deu certo. Fui para lá em 2007, em novembro. E foi uma viagem super atípica, deu um monte de coisa errada, mas que rendeu muito assunto. E aí a gente fez um caderno especial, que é esse que eu trouxe para você, que depois ganhou um prêmio no ano seguinte, um prêmio de jornalismo lá em lá no Norte e tal. Mas foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz.
Eu tô achando essa conversa incrível, né? Primeiro, pela figura que é a Marina... E pelo brilho que ela tem nos olhos quando ela fala disso. E também, olhando retrospectivamente, escutando a história dela, eu gostaria de ressaltar que a sorte que uma mulher tão dinâmica que nem ela teve de conviver duas experiências incríveis, né? Primeiro, a fala dela aqui, ela cita dois dos maiores tesouros da natureza aqui da superfície da Terra. Um é a Amazônia, então ela já tem um conhecimento lá que é incrível também, é uma outra história que qualquer dia a gente pode conversar mais, mas é esse vírus antártico, esse vírus do frio que picou ela, e pelo que eu estou vendo a conversa, ela contraiu esse vírus através de um pinguim imperador, que ela começou a gostar dos pinguins imperadores, então é uma história muito legal. E ela tem uma trajetória longa, né? A última vez que eu falei com ela, eu sei que ela está morando na Itália. Eu queria que ela falasse um pouquinho também, rapidamente, dessa viagem aí à Amazônia, como ela chegou na Itália. E se ela puder falar para a gente como é que veio a ideia do Maré Sonora. Tenham paciência aí que a gente já vai chegar na nossa viagem.
Haja café, né? Então, eu fiquei em Manaus esses quase 10 anos e comecei a fazer uma pós-graduação na Fiocruz sobre meio ambiente, comunicação científica e tal, e comecei a pensar, putz, eu quero, acho que já deu de floresta na minha vida, eu quero ficar perto do mar agora um pouco, um nome como o meu, né, faz sentido ficar perto da água, né. E aí meu projeto final de TCC, dessa especialização na Fiocruz, foi sobre abrolhos, foi mostrar como que a campanha Adote Abrolhos, que era uma campanha de um álbum de figurinha virtual, poderia levar conhecimento para as pessoas da importância daquela reserva, que é Abrolhos, né, lá na Bahia. E já pensando, putz, eu queria fazer uma especialização, uma pós, tal, minha vontade era ir para a Austrália, fazer uma coisa ligada à conservação marinha na Austrália. Fui para a Austrália, abandonei Manaus, fui embora de Manaus, já deu o meu ciclo de floresta naquele momento, depois de 10 anos. Fui parar na Austrália, fiz um curso lá, minha ideia era fazer um doutorado, mas a bolsa era muito cara, o custo era muito alto. Fiz um ano na Austrália de uma pesquisa, tentando aplicar para esse doutorado. no ano seguinte. Fui aceita na faculdade em Queensland, lá na, em Mooloolaba, que é uma praia, parece Floripa, parece Joaquina, costa leste da Austrália, igualzinho Campeche, Joaquina, muito lindo, com menos gente, que é perfeito, muito menos gente, organizadinho tudo. E aí não rolou de entrar nesse doutorado por conta da grana, era muito caro para um estudante estrangeiro, é tipo 4 vezes mais caro do que para um australiano, uma faculdade particular. Voltei para o Brasil super frustrada em 2016, sem perspectiva nenhuma. E aí eu tinha escutado uma amiga falar de um site de navegação que chama Find a Crew, que você busca barcos e os barcos buscam tripulação. Criei um perfil, eu não tinha a menor experiência em veleiro, nada, mas eu sabia que eu queria viajar. Eu sabia que eu não mareava muito fácil. Não passava mal a bordo fácil. Era a única coisa que eu tinha da viagem para a Antártica, que eu gosto daquela oscilação, né? Aquele sacolejo, eu curto aquilo, eu sinto falta daquilo. E aí criei esse perfil nessa rede que chama findacrew.net e tinha um doido procurando tripulante, que era o meu atual marido, que a gente foi pelo Pacífico. Fui viajar com ele, não conhecia ele, conheci ele quando fui. O barco já tinha atravessado o Atlântico um ano antes. Ele estava com essa meta de fazer uma quase circunnavigação, na verdade, fazer o Atlântico, o Pacífico, e ele já tinha feito isso há 24 anos, com a primeira mulher, com a filha de 6 meses e um cachorro, num veleiro de 34 pés. É, a Lapa chamava, um barco pequenininho, e ele realmente veleja já há muito tempo, foi da equipe da Marinha Italiana. Ele cuidava o trampo dele no serviço militar, né, essa coisa de 18 anos. Ele era da equipe de vela da Marinha Italiana e levava os barcos de oficiais para o final de semana. Ele cuidava dos veleiros dos oficiais, tipo, fazia nada. O trampo dele era esse, assim. Aí ele continuou no universo da vela, o pai dele era comandante de navio petroleiro e tal, então ele tinha essa
Marina, esse viés. Você está na Itália agora, e como veio a ideia do Maré Sonora?
Então, aí a gente fez esse rolê de 4 anos e tal, vendeu o barco um pouquinho antes da pandemia, a gente ficou percorrendo o Pacífico Sul, parando e tal, foi a minha primeira experiência embarcada. E aí, felizmente, a gente estava já com o plano de vender o barco na Austrália, como ele fez com o primeiro. E vendeu em janeiro de 2020, em Brisbane, na Austrália. E a gente estava com o carro usado, comprou. E a ideia era ir para a Tasmânia, dar um rolê pela Tasmânia, que é aquela ilha na Austrália. E rolou a pandemia nesse meio tempo, em março de 2020. E aí, nessa pandemia maluca, a gente estava numa casa na Tasmânia, confinada, no meio do nada. Muito sorte, assim. Um pico que era cheio de vinícola ao redor, o supermercado mais perto era 20 quilômetros de distância, no meio do nada. E aí eu vi uma entrevista do Barreta pro Elias, do podcast Extremos. Eu falei, puta, eu tava confinada, sem nada, pensando, putz, o que eu posso fazer? Tem internet em casa, tem umas fontes interessantes, a galera fala que minha voz é legal, então eu vou fazer alguma coisa com áudio, que eu sempre pensei em fazer na minha trajetória de comunicadora. De repente é esse o momento. Daí eu comecei a pensar também, puta, acho que está na hora de voltar para a Antártica, né? 15 anos depois, eu vou começar a mexer meus pauzinhos para criar essa rede de contatos. E acionei o Jefferson Simões, que é o glaciologista, uma super referência no programa Antártico, uma referência na glaciologia e tal. E ele topou gravar um podcast, mas inspirada pelo bate-papo que o Barreta, que foi quem me apresentou a você, Fábio, inclusive, querido Barreta. E foi assim, eu estava num tédio absurdo, tinha recurso, tinha vontade e essa coisa do jornalismo de você pesquisar cada fonte que você vai entrevistar, para mim é altamente prazeroso, eu gosto muito de fazer a pré-pesquisa em cada, antes de cada bate-papo. E aí rolou com o Jefferson, meio que pedindo dicas, possíveis pautas para ir para a Antártica de novo, quando as fronteiras abrissem. E desde então eu tenho feito uma área sonora com coisas sobre a Antártica, coisas que eu adoro, fotografia, ciência, conservação e... que mais? E fotografia, ciência, conservação e... Nossa, deu um branco agora. Navegação, óbvio. Navegação.
Boa. E hoje, quantas entrevistas você já fez numa área sonora?
A última foi o ano passado com a Mir Klink. Foram 138 episódios, mas esses episódios são quebrados, né, em mais curtinhos. Então, eu não sei agora quantos, mas acho que mais de 50 convidados, né?
Muito bom, muito bom. Eu tenho acompanhado o podcast, realmente são conversas incríveis, a gente aprende muita coisa. Eu acho que a única entrevista ruim foi a minha. Tô brincando.
Mentira!
Mas a maior parte é muito proveitosa. E você aí falou coisas interessantíssimas, né? Como você andou em passos seguros, apesar de ter uma vida, vamos dizer assim, bem diferente do convencional, né? Mas você chegou aí para a Antártica pelo Programa Antártico Brasileiro. Eu tive bastante... eu conheci bastante a professora Antônio Rocha, né, que coordenou lá pela USP o programa, uma pessoa incrível, um programa super importante. Bem, estamos conversando muito, acho que já está na hora da gente começar a embarcar nessa viagem aí. Já estamos em 14 minutos, espero que você corte um pouquinho disso.
Não vou cortar nada, não.
Mas antes de entrar, pessoal, eu queria fazer uma breve introdução e para mostrar o quanto de sorte... Sorte não, como o destino trabalhou para que você pudesse ter essa experiência que eu acho que é merecida. E você é a pessoa certa para estar nessa viagem que você tem. Você está embarcando aí com um dos comandantes que eu já falei, um ícone vivo, né, da exploração por veleiros na Antártica nesse século, né, que é o Jérôme Poncet. E eu não posso deixar de fazer uma retórica aí da trajetória dele. Ele... na época de 1960, 69, ele e um grande amigo dele formaram uma dupla maravilhosa, Gérard Janichon e Jérôme Poncet, saíram de La Rochelle e fizeram, em 1969, uma das viagens mais incríveis, viajando aí pela costa da Noruega, subindo até Spitsberg, de Spitsberg desceram, passaram pela Groenlândia, da Groenlândia fizeram todo o norte do Canadá, norte dos Estados Unidos, Caribe, entraram no Amazonas, navegaram pelo rio Amazonas, desceram a costa do Brasil, foram até o Cabo Horn e foram para a Geórgia, depois continuaram a viagem. Essa viagem num barco pequenininho, era um barco de madeira, que é o Damian 1. Né?
10 metros de
comprimento. 10 metros, quase sem calefação, andaram pela Antártica em vários lugares. Foi uma viagem épica e fez com que esses dois homens, né, tanto o Gérard Janichon como o Jérôme, produzissem livros incríveis. Vale a pena ler o Damian e as aventuras. O Jérôme continuou essa trajetória sempre ligada no frio, teve filhos maravilhosos que seguem a trajetória de comandantes épicos também lá pela Geórgia, casou com uma pesquisadora incrível, né? Que é a Sally Poncet, depois separou-se dela, teve um filho lá na Geórgia, acho que ela vai falar um pouquinho disso quando for a viagem da Geórgia, numa viagem também incrível, talvez essa seja uma viagem que um homem deva fazer com uma mulher, se tiver coragem. Ela vai comentar um pouquinho, eu posso falar
mas
depois.
Mas de barco ou porque teve filho na barca?
As duas coisas.
Explica, Fábio.
E na vida desse navegador, outros navegadores incríveis, franceses, ingleses, passaram. Brasileiros, o Amir, a gente não pode deixar de falar dele. O Oleg Belli, eu acho que talvez outro grande ícone maravilhoso da vela. Então, nós vamos lá. Vocês, a partir de agora, nós estamos embarcando com o comandante com o comandante e a nossa marinheira Marina.
No Golden Fleet.
No Golden Fleet, que é um barco de trabalho. Então, vamos lá. Marina, como foi você chegar no Golden Fleet? E eu queria falar... Você já emenda aí, onde você pegou o barco, como era a tripulação?
Tá, vamos voltar então para 2020 e pouquinho, quando eu estava começando o podcast, com essa ideia de retornar à Antártica. Aí eu comecei a buscar pessoas, quer dizer, fazer uma pesquisa, quem que levava pessoas para lá, mesmo estando na pandemia, que não tinha perspectiva, pelo menos 2 anos sem viagem para a Antártica, tudo fechado. E aí eu mandei um e-mail super... descompromissado, tipo, despretensioso, desculpa, português tá tosco, despretensioso, mandei e-mail pensando que eu tava falando com o filho do Jérôme, que é o Dion, é o filho mais velho, Eles tinham um esquema de charter, mas era um charter mais científico. Eles levavam muito pesquisador do Programa Antártico Britânico, levou por muitos anos a equipe da BBC, National Geographic. Então eles faziam essas viagens para a Antártica, Geórgia do Sul e região do Oceano Austral. Por muitos anos, então eu entrei na internet e falei, vou mandar um e-mail para eles, ver se existe a chance, sei lá, daqui a 2 anos, quando o mundo normalizar, entre aspas, de novo. E ele respondeu, eu pensei que eu estava falando com o Dion, e o Jerome respondeu esse meu e-mail. Eu falei que tinha morado num barco por 4 anos, e agora estava na Tasmânia, talvez isso tenha atraído um pouco a curiosidade dele, tanto que ele falou, puxa, espero que você esteja se adaptando ao mundo normal de novo, quer dizer, a vida em cidade depois de 4 anos a bordo e tal. Ele foi super simpático, ele respondeu. Para minha surpresa, não foi o John, foi o próprio Jerome que respondeu em inglês. Eu não falo quase nada de francês. E aí a gente começou a trocar ideia. Daí eu falei, tô indo para Itália em breve, vamos conversar por Skype. Meio que eu queria entrevistá-lo para o Maré Sonora. Ele é um personagem, o Diego.
E eu sei que você fez isso. Deve ter um Maré Sonora aí com o comandante.
Vai ter em breve, tá gravado e a ideia é lançar depois desse bate-papo aqui. Fiquem ligados, eu não sei a data ainda que esse episódio com o Jerome vai ao ar, mas vai rolar, já tá feito. Então foi assim, a gente ficou em contato, eu sempre manifestava pra ele meu sonho de ir pra Geórgia do Sul, que realmente era um dos meus sonhos de vida, assim, por conta de pinguim, porque lá tem colônias de pinguim-rei. Pra minha surpresa, não tem pinguim-rei na Antártica, tem só na Geórgia do Sul, que é uma ilha subantártica pra cima do continente antártico. Não vi pinguim imperador, que eles estão no inverno, no continente antártico. Esse eu talvez, não sei se vai ser realizado algum dia, tomara. Mas a gente manteve esse contato. Eu falei pra ele, eu sou voluntária de alguma viagem sua, se você for descer de novo. Ele sempre fala, não, eu tô muito velho, tô morrendo. Você liga pra ele, a primeira coisa que ele fala é, e aí, Jerome, tudo bem? Tô vivo ainda, com um humorzinho engraçado. Mas ele tá super bem, assim, tá super forte.
O Jerome hoje tem 76 anos de idade. Ele mora numa ilha nas Falklands que se chama
Beaver Island.
E depois dessa, eu olhando retrospectivamente pelos livros que eu li, pelas informações que eu tenho, o Jerome foi um ícone da exploração da Antártica junto com a Sally. E depois ele resolveu, ele é da França, né? Mas ele resolveu morar lá em Beaver Island, e muito do que ele fez depois de maduro, né, foi em termos de pesquisa, em termos de apoiar o British Antarctic Survey, já que as Falklands é um território inglês, né? Então ele e a Sally têm um papel muito importante também na pesquisa, não só na Antártica, como também nas ilhas subantárticas, sejam na Geórgia, sejam na South Sandwich. Então, além de tudo que ele fez, tanto ele como a ex-esposa, tem esse papel importantíssimo, que é o apoio às pesquisas, levando pesquisadores, hoje levando alpinistas. E aí foi um dos motivos, eu acredito, dele ter comprado ou construído o Golden Fleet, que é um barco de trabalho. E ele fez coisas épicas com esse barco. Mais tarde, quando ela estiver na Geórgia, eu vou comentar um pouquinho. Então vamos lá, desculpem, vamos embarcando no Golden Fleet.
E aí foi isso, a gente manteve contato e eu sempre manifestando esse sonho de ir, e enfim, estava disposta a ir e tal. E para minha sorte, alegria, super enorme alegria, o ano passado, eu fui para a Noruega ano passado num outro barco de uns franceses, a gente fez de Alessandro até Lofoten, entre junho e julho do ano passado, com 2 franceses também. Eu sou fã dos franceses cada vez mais, os caras são muito cascas, muito, fazem tudo sem menor recurso. E eu comentei com o Jerome, tô indo para a Noruega tal, e aí quando eu voltei de viagem da Noruega para a Itália, que eu tô morando na Itália, casei com o comandante do barco que a gente estava indo para o Pacífico, voltando, né, tá tudo muito confuso, mas mais ou menos para vocês entenderem, hoje eu moro na Itália. E aí, voltando da Noruega em julho, recebi um e-mail do Jerome falando, eu tô aqui nas Malvinas, nas Falklands, tá frio, tô aproveitando esse momento de frio para ficar dentro de casa e tô preenchendo a documentação para autorização para ir para a Geórgia do Sul no final do ano. Se você quiser, tem espaço para você. Não acreditei, quando você volta de viagem, que você fica meio deprê ainda, né? Voltei da Noruega ainda, que é um super país incrível. Quando eu recebi aquele e-mail, eu falei, não acredito, puta, não acredito. Lógico, né? Eu tava pra vir ao Brasil em setembro, aí eu adiei minha viagem pro final do ano pra fazer sentido estar aqui no Brasil e depois ir pras Malvinas, não precisar vir pro Brasil em setembro, voltar pra Itália, nananã, muita grana que eu não tinha, não tava trabalhando. E aí, Maria Sonora ainda não é sustentável. Aliás, se você aproveitando o gancho, quem quiser fazer contribuições são bem-vindas ao podcast. E aí, recebi esse e-mail dele, então decidi, em vez de vir para o Brasil em setembro, vir em novembro, visitar a família, todo mundo. Conheci o Fábio aqui pessoalmente quando eu vim aqui em Floripa. Por sorte, nossas famílias frequentam a mesma escola e essas coisas de mundo pequeno. E aí, fiquei aqui um mês, entre novembro e dezembro, e fiquei dezembro aqui e viajei para as Falklands, onde ele está, onde ele mora, né? Fui de avião de linha de TAM, comercial e tal, e nossa viagem começou dia 31 de dezembro, então, durou 2 meses.
Eu vou interromper aqui só para contextualizar uma coisa. Hoje em dia, a viagem para Geórgia do Sul e para a Antártica não é uma viagem assim, eu vou. É necessário, primeiro, você ter ou ir de navio, que é mais fácil, ou ter um veleiro que ofereça toda a autonomia e segurança, e principalmente uma condição de navegação e um comandante que esteja acostumado com as altas latitudes. Existem histórias lindas, existem histórias terríveis nas altas latitudes, inclusive com gente muito boa, né? Então, hoje, para você conseguir uma permissão para ir para a Geórgia do Sul, é um processo bem complicado, onde você tem que provar a sua capacidade e você tem que estar ciente e respeitar uma série de códigos de conduta. Porque a Geórgia do Sul é um ambiente ainda selvagem, onde a vida é um dos lugares onde tem mais a quantidade de animais em maior número em todo o ambiente antártico, de várias espécies, não só animais como vegetais. Então o impacto lá tem que ser mínimo. Houve, como vocês sabem, principalmente ligado à história do Shackleton, né? A exploração da pesca baleeira, com várias interferências que estão sendo revertidas. E esse cuidado é garantido por um escritório que tem na Geórgia, do governo inglês, da British Antarctic Survey, que garante isso. Então a burocracia é bem grande. Mas eu já sei que o comandante Jerome fez isso para você e você está chegando no barco lá nas Falklands. Então vamos lá, Marina, bem-vinda a bordo.
Não, eu estou vendo aqui o guia, ele mandou para a gente, tem esse guia de visita à Geórgia do Sul, que a gente recebe, né? Ele mandou o PDF disso aí e até falou brincando, acho bom você ler isso porque quando a gente chegar lá, eles vão te prender se você não ler e não assinar. Parece uma coisa até exagerada, assim, né? Quando você lê, você fala, putz, eu não vou poder fazer nada, não vou poder visitar nada. Mas é extremamente bem inglês, né? Bem certinho e para essa coisa de ambiental, de cuidados ambientais e tal. Então eu li essa apostila e estava sabendo um pouquinho sobre como é que funcionam as regras. Obrigada, o Fábio está trazendo aqui uma água que eu não paro de falar, né? Muito obrigada. E aí a gente leu, quer dizer, li isso aí antes de chegar e foi assim, eu peguei um avião para São Paulo, Santiago com escala em Santiago, escala em Punta Arenas e finalmente em Stanley, que é a capital das Malvinas ou Falklands, quem quiser falar da forma argentina é Malvinas e os ingleses de plantão são as Falklands, que pertencem, são territórios além-mar da Inglaterra, né? Tem o governo independente, mas tem o guarda-chuva da Inglaterra. Então a gente chegou lá no dia 31, que só tem voo de sábado do Brasil para lá. Quer dizer, só tem voo chegando de sábado e partindo de sábado. A TAM até iniciou um voo sensacional antes da pandemia, São Paulo direto Stanley. Tomara que volte um dia, mas terminou e não voltou até então. Então você tem que fazer obrigatoriamente Chile, via Chile, para chegar nas Malvinas atualmente. Aí eu fui com... éramos em 8 com o Jerome, então 7 tripulantes e o capitão, e todos franceses, e meu francês é uma beleza, né? Como diria o Marcão Rodovic, que é petit gâteau, abajur e... E qual é a outra palavra que ele fala? Ele fala que ele só fala três. O francês dele é peixe gâteau.
Deve ser bonjour.
É bonjour. Acho que é isso. E aí, fomos 8 pessoas. Eu mais 7, incluindo o Jerome, então todos franceses. A ideia era chegar lá e já sair fora no próprio dia 31, que era um sábado. Mas estava muito vento e tal. A gente foi no dia seguinte, no ano novo. Primeiro dia do ano, desse ano, a gente saiu rumo à Geórgia do Sul. Da Geórgia do Sul a gente foi para a península. A ideia era chegar ao sul, o mais possível ao sul da península, que foi quase 70 graus sul. Não deu para descer mais. E aí voltamos pela península.
Marina, antes da gente começar a viajar, me conta como é esse Golden Fleet aí. Como, o que você sentiu nesse barco? E como é a estrutura dele, a capacidade e a ambiência, os ambientes que tem, os quartos, as cabines?
É um barco, como eu escutei a definição, bem parrudo, na verdade. Um barco de aço e já foi com 16 pessoas.
É um motor sail.
É, ele tem um motor de potência de 235 cavalos e tal. É. A gente estava com o motor o tempo inteiro, nesses 2 meses de navegação, indo todo dia para algum lugar, praticamente. A gente usou só a vela, é um cat, né? Tem 2 mastros e tal. A gente usou só a vela algumas horas, um dia. O resto era tudo motor com vela, ou só motor.
E a tripulação? Foi legal? Como foi a convivência a bordo? Pelo que eu vi hoje, você conversando com o Jerome Ponce aí pelo telefone, né? Ele, apesar dos 76 anos, é uma pessoa extremamente jovial e alegre, né? E isso, eu acho, talvez a chave da felicidade numa viagem. A gente ter um comando e uma tripulação que se dê bem. Então fala um pouquinho da sua, por favor.
Não,
das coisas boas.
Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte aqui do Maré Sonora. Esse aqui é o episódio aberto ao público, gratuito, porque a partir de agora, por uma questão de sobrevivência financeira, o Maré Sonora vai funcionar da seguinte forma. Sempre vai haver um episódio gratuito e um outro episódio também para apoiadores. Então você confere o gratuito, que é uma parte, na verdade, do completo exclusivo aos apoiadores. E como é que você faz para apoiar? Bom, é muito simples. É só fazer um Pix para o seguinte endereço, para a seguinte chave, podcastmaresonora@gmail.com. Pois é, eu estive no Brasil recentemente e percebi que o momento é Pix. Até sorveteiro de praia recebe Pix. Então, por que não fazer o Maré Sonora nessa pegada? Assim vocês ajudam a gente a continuar e confere um conteúdo muito bacana, exclusivo para quem apoiar. A doação, o apoio, a contribuição via Pix deve ser feita para o podcastmariasonora@gmail.com no valor a partir de R$15. Qualquer valor a partir de R$15 vai ser sensacional. E com o que você deve fazer? Você deve fazer essa doação de R$15, essa contribuição para ter acesso ao conteúdo exclusivo e colocar na parte que diz a mensagem quando você faz um Pix, coloca lá o seu e-mail e o episódio que você quer ouvir. E aí eu vou receber essa notificação, esse e-mail e mando exclusivamente para cada um que fizer um Pix no valor a partir de R$15. Não esquece de colocar qual o episódio você quer ouvir. Essa semana, como a gente está começando esse projeto novo, eu sei que é o episódio com o Fábio Tosi, mas na semana seguinte é fundamental que vocês coloquem o seu e-mail e o episódio que quer ouvir. E aí até um dia eu respondo e faço chegar até você esse episódio sensacional completo. Vai estar tudo explicado na descrição de cada episódio. Então, se você mora no Brasil, basta fazer um Pix para o podcastmariasonora@gmail.com. O pessoal que mora fora do Brasil vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar também na descrição do episódio os dados para uma conta aqui na Europa. E esse valor, no caso aqui da Europa, a minha recomendação é que seja a partir de 3 euros. 3 euros que correspondem a R$15 no Brasil. Tá joia? Então, lá vão estar os dados para fazer essa transferência. É super fácil. Brasil via Pix, fora do Brasil via transferência bancária no valor a partir de 3 euros. O bate-papo aqui com o Fábio Tosi, por exemplo, esse aberto tem pouco mais de 30 minutos. O episódio completo, só para você ter uma ideia do tamanho, da quantidade de conteúdo, são quase 2 horas, né? 1 hora e 50 minutos. Então, vale a pena, a viagem foi sensacional, eu espero que vocês gostem. E agradeço muito, muito pelo apoio, pela audiência. E é isso, vamos em frente. Uma ótima semana e ótimos ventos.